eu percebo que ela é uma ameaça para o mau profissional. Um diretor de TI de Harvard disse que o médico que for substituído pela telemedicina e pela inteligência artificial merece. Eu vou repetir para o ouvinte. O médico que for substituído pela telemedicina e pela inteligência artificial merece.
Começa agora... Saúde Digital, o seu podcast. High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Fala, comunidade SD! Hoje eu vou te apresentar um médico referência. Um médico que, além de ter um diploma respeitável, exercer a medicina com excelência, é capaz de enxergar além do estetoscópio. Dr. Roberto Botelho, médico cardiologista, atua na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E para vocês terem uma ideia, desde 1999 já trabalha com telemedicina. Veja uma frase que ele escreveu há 10 anos atrás em uma revista de grande circulação brasileira. Abre aspas. O mais importante é perceber que, neste contexto macroeconômico, a tecnologia baixa custos e aumenta a qualidade da assistência médica. A telemedicina é poderosa ferramenta para descentralizar a complexidade, universalizar o acesso e democratizar a atenção em saúde. Ele escreveu isso em 2009. Estamos em 2019, pessoal. E eu vou te apresentar o Dr. Roberto Botelho aqui no Saúde Digital Podcast. Está incrível a entrevista com ele. Mas antes eu preciso te falar uma coisa. Acabamos de lançar um e-book totalmente gratuito que se chama 7 estratégias que você precisa implementar para ser fluente digital na saúde. Eu já tenho dito aqui que lançaremos um curso online para trazer para você a prática, a vivência da saúde digital, para te apresentar pessoas que colocam a mão na massa e fazer você entender e praticar, aplicar o conhecimento na sua vida, para você levar mais inovação no seu consultório, para você inovar dentro da sua empresa. E nós decidimos te dar uma prévia em texto desse curso online, lançando esse e-book. Eu vou deixar o link aqui para você baixar gratuitamente. Você vai ler e vai entender um pouquinho do que te espera no curso Fluência Digital da Saúde. Beleza? Combinado? Dá uma olhada na descrição desse episódio que lá você vai encontrar um link. Agora te apresento o meu colega médico Roberto Botelho. Seja bem-vindo, Roberto! Amigos do Saúde Digital, hoje eu tenho o privilégio de falar com um médico early adopter, um médico que sempre foi expoente na especialidade dele, que ele é cardiologista, vai contar um pouco pra gente, mas nunca deixou de acrescentar novas camadas de conhecimento para entregar, no final das contas, o que ele quer fazer é entregar uma medicina melhor pro paciente. E hoje eu tô com o Roberto Botelho. Roberto Botelho, muito obrigado você aceitar o nosso convite de participar aqui do podcast Saúde Digital. Seja bem-vindo. Fala um pouquinho da sua história, do seu background, de onde você é, o que, que você faz. Conta um pouquinho do Roberto pra gente, por favor.
Ô Lorenzo, eu que agradeço, é um privilégio poder estar em contato com o seu público, que eu acompanho. É um público de uma geração, de um mindset transformador. Então, para mim, é um compromisso poder compartilhar com esse público e entrar nessa nuvem de troca de conhecimento. Eu sou médico, sou cardiologista, faço cardiologia intervencionista e esse currículo ele faz parte do DNA do empreendedor. Porque, sob a minha perspectiva, o empreendedorismo ele é fundamentado pela autoridade formal. Quem quer que queira empreender, é preciso ter autoridade formal no tema do seu empreendimento. Então, eu fiz uma carreira absolutamente formal, que eu fiz residência em instituições de boa credibilidade, eu fiz residência no Dante Pazanese, em São Paulo, eu fiz um doutorado em telemedicina na Universidade de São Paulo, com o professor Georg Bohm. É sempre muito bom a gente reconhecer os nossos tutores e os ombros que nos apoiaram. Eu fiz o doutorado na Universidade de São Paulo, que foi uma massa crítica. Tive a oportunidade de fazer uma formação em pesquisa clínica no PPCR, que é o Principal in Practice of Clinical Research, da Harvard. Isso me trouxe uma formação cartesiana do pensamento científico. E esse pensamento científico me levou a fazer algumas produções tecnicamente avaliadas por peers que trouxeram autoridade nesses temas. A partir daí, e com esse substrato estabelecido, foi muito importante conviver fora do silo. E conviver fora do silo com um pensamento híbrido. Tive interação com engenheiros, eu tive interação com computer science, eu tive interação com gestores. Não estava bloqueado a um silo da medicina, muito menos a um silo de uma especialidade. Me interessava aprender a fazer um plano de negócio, me interessava entender o que era um pixel, me interessava entender o que era banda, o que era daipa. Então, sair do silo depois de adquirir autoridade formal, eu acho que é um bom recado, uma boa sugestão para as pessoas que estão nos ouvindo. E com isso eu fui exposto, aí vai um outro recado interessante, eu fui exposto a uma network impressionante. Então, ao longo da sua trajetória, ao longo da minha trajetória, é importante dizer que o caminho é muito mais importante do que o destino. Nessa trajetória, eu usufruí, criei uma network muito diversificada, tanto em conhecimento, em cultura, em geografia. Essa network talvez tenha sido a fonte mais importante para eu conseguir desenvolver alguns projetos. Porque o mais importante do que o resultado do empreendedorismo é a necessidade de empreender, que esse mindset ele é comum a todos. E essa necessidade de empreender te faz sempre estar aberto a se aproximar de pessoas como você. Quando você me convidou para participar do seu podcast, isso está dentro do meu mindset. E o empreendedor ele tem que estar aberto para isso. Ele tem que estar aberto para aprender, ele tem que estar aberto à crítica, ele tem que adorar a crítica construtiva, ele precisa estar do lado de pessoas melhores do que ele para lhe dar caminhos melhores. Então, esse é um mindset global que fez de um médico um grande usufruto do conhecimento global. Eu tenho tantos amigos muito melhor preparados que eu nas suas áreas específicas de conhecimento que eles fazem com que, irreversivelmente, eu não tenha outro caminho, senão atender as demandas e as sugestões dele. Aí que vem o famoso mindset. O mindset, eu hoje tenho convicção que nós temos uma estrutura cerebral que faz processamentos aprendidos. Nós aprendemos a fazer conta, nós aprendemos a escrever, nós aprendemos a examinar o paciente, mas acima desse substrato, desse hardware de cérebro, existe um conceito muito discutido de mente. E a expansão da mente, há vários mecanismos para a expansão da mente, desde a meditação, lhe coloca em comunicação com subconscientes. Essa é uma teoria que vem do Jung, junto com Wolfgang Pauli, que é um Nobel de Física Quântica, que diz que nós somos um arquétipo de subconsciente coletivo. Então, quando convivemos com massas críticas de pensamento, nós estamos absorvendo o subconsciente coletivo dessas massas críticas. E é daí que vem o tal do insight. Então, o que eu sugiro para os jovens? Convivam com cabeças brilhantes. Mas convivo, você toma um café com uma cabeça brilhante, você discute, você assiste um jogo de futebol com uma cabeça brilhante, o seu subconsciente está trocando informações, e há muita documentação sobre isso, isso não é pseudociência, eu sou um exemplo prático disso, você troca subconsciente com mentes brilhantes. Então convivam com elas, você está num ambiente propício para aceleração de projetos.
Muito bom. Eu costumo dizer que se você não sabe brincar, desce para o play. É o contrário do que a gente ensina para as crianças, né? Se você não sabe, que você tem que conviver. E a dica, uma das dicas que eu dou, você falou aí, é networking e pôr isso na agenda, né? Você precisa marcar um café, marcar um almoço, um bate-papo, fazer novos amigos, despretensiosamente, sem calcular o ROI, o retorno sobre esse investimento, para você entender da mentalidade, do que está acontecendo. E é muito bom escutar isso de um médico, e ainda mais com o embasamento que você trouxe científico. Mas eu queria que você contasse um pouquinho agora do Roberto. Você está radicado na cidade de Uberlândia. Fala um pouco da sua prática hoje profissional na cidade de Uberlândia, entrando já no ITMS, que foi o seu empreendimento por onde você iniciou, creio eu.
Eu trabalhava em São Paulo, trabalhava no Dante Pazanese e houve uma oportunidade de montar um serviço aqui em Uberlândia. Eu fui muito estimulado na época por um grande mentor, o professor Adib Jateni. O doutor Adib, como era um visionário, naquela época ele me ofereceu essa oportunidade de vir para Uberlândia. Por que Uberlândia? Porque na época eu já discutia esses conceitos de telemedicina aos quais eu tinha sido exposto em 94, e Uberlândia era uma das poucas cidades, parece que 3 cidades no Brasil, tinham um sistema de telecomunicação privado. Quando o Brasil, o sistema Telebrás era público, para ter um telefone você tinha que pagar muitos dólares, declarar no imposto de renda, e demorava 6 meses para ter sua linha conectada, Uberlândia tinha fábrica de fibra ótica, a Xtel. Uberlândia abriu o primeiro data center do Brasil, que hospedou o Amex, a American Express. Então, era uma cidade que tinha no seu DNA tecnologia, telecom e digital. O doutor Adib me convidou e nós montamos aqui um hospital focado em cardiologia. Mas, no fundo, o que mais usufruímos é que aqui nós pudemos trazer as tecnologias que a gente tinha visto fora, na NASA, e implementar essas tecnologias num ambiente propício, que eu tinha telecom, eu tinha data center, eu tinha servidores, eu tinha banda. Então, eu pude começar esse conceito de telemedicina enquanto praticava a minha cardiologia. Eu fazia uma cardiologia que ela pôde se diferenciar porque ela já usufruía de telemedicina. Eu te dou um exemplo concreto. Em 96, eu conectava as cidades do Triângulo, eu tinha umas 30, 40 cidades conectadas e que eu ajudava essas cidades a fazer diagnóstico de síndromes coronárias agudas com telemedicina. E essas cidades encaminhavam os pacientes para tratamento da cardiologia intervencionista. Eu montei o primeiro serviço de cardiologia intervencionista privado aqui no Triângulo Mineiro. Então, a telemedicina me ajudou, na prática, a melhorar o meu serviço como médico. Então, eu pude trabalhar como médico sem o preconceito e o medo de que a tecnologia fosse me atrapalhar, fosse me substituir. Eu usufruí na prática e convivendo com os meus pares, com os meus colegas, que também tinham medo da telemedicina substituir. Eles testemunharam ao longo desse tempo como que a tecnologia melhorava a prática de cada um. Então, todos os médicos dessa rede de 35 cidades, eles observavam como que a tecnologia aumentava acesso para pacientes que nunca chegariam a eles. E observaram como que a tecnologia melhorava a construção de conhecimento e de atenção, a ponto de entregar para os pacientes indicadores mais robustos. Então, como médico, na cidade de Uberlândia, um aspecto muito importante. Nós estávamos no centro do Brasil, no meio do Cerrado, longe das grandes estruturas de saúde do país, de Rio e São Paulo, e aqui nós pudemos construir modelos que poderiam ser generalizados para outras geografias, não só do país, mas também de fora. Então, os modelos que a gente construíam aqui, nós construímos, eles foram expandidos para o Chile, para a Colômbia, para a Venezuela, para o Peru, porque as nossas dores e as nossas limitações, elas eram diferentes das dores e limitações de quem está dentro de um grande centro da cidade de São Paulo. Então, isso foi uma oportunidade interessante, porque nós nos sentimos como interior, que poderia usufruir de um conteúdo de uma capital. Da mesma forma, era um centro metropolitano. Uberlândia é a segunda cidade de Minas Gerais que poderia ajudar outro. Que conceito é esse? Gradiente de conteúdo. O gradiente de conteúdo é um grande fundamento da telemedicina. Eu tinha conteúdo de gente muito melhor que eu, de quem eu buscava, e conteúdo de gente que tinha mais necessidades que eu, para quem eu oferecia. Então, eu criei um hub que tinha conexão bilateral. Isso nos trouxe uma cultura de como fazer uma telemedicina como um modelo de negócio sustentável, que entregava valor, que estava dentro dos princípios éticos de segurança e de privacidade de paciente.
E essa história que você contou, que é fantástico, o gradiente de conteúdo, né? Trazendo aqui para a era digital, é exatamente o que um marketplace bem-sucedido faz, né? Ele tem um gradiente de conteúdo, ele tem um gradiente dos compradores com o gradiente dos vendedores, e ele é a membrana que permeia esses dois gradientes. Fantástico essa colocação sua. E aí você criou o ITMS. O que é ITMS?
Como eu comecei a fazer telemedicina amadoristicamente para atender a minha necessidade local, em 99 eu fui encontrado por um headhunter de um grupo suíço que em 99 já planejava investir em telemedicina. Esse grupo investiu em algumas operações na Itália, na Alemanha, e me convidou para ser parte desse grupo, que é o International Telemedical Systems. Esse grupo era baseado na Suíça, era um capital suíço e chileno. E a partir desse grupo, o grupo me estruturou. Eu, como médico, que não tinha nenhuma noção de plano de negócio, eu recebi um grupo suíço, um mindset suíço, de venture capital, e esse grupo estruturou a nossa operação e me convidou a expandir para a América Latina. Foi quando nasceu a ITMS, International Telemedical Systems, é uma rede de telemedicina que saiu, então, de Uberlândia, expandimos para o Chile, fomos para Santiago, para a Colômbia, em Bogotá, para a Argentina, em Buenos Aires, para o Peru, em Lima. Tivemos uma operação pequena na Bolívia, que já fechou. Eu cheguei a abrir operação em Caracas, no ano 2000. A gente tinha uma operação em Caracas. Então, nós criamos uma rede capilar na América Latina, que hoje tem 926 municípios no Brasil e temos 3 mil municípios na América Latina conectados nessa rede. Então, a ITMS foi a base propulsora disso. Um grupo suíço e um grupo chileno, nós estamos juntos há 19 anos, é um grupo que continua 19 anos nessa operação, e da ITMS, como ela começou a expandir muito, nós começamos com telecardiologia, expandimos para pneumologia, para radiologia, para dermatologia, para oftalmologia, para teleconsulta, o que é tão discutido hoje, né, no cenário brasileiro, a regulamentação do CFM. Nós fazemos teleconsulta na Colômbia há mais de 10 anos. Com isso, atualmente a gente atende 10 mil pacientes por dia, e esse conceito levou a um necessário acúmulo de muitos pacientes. Nós temos 20 milhões de pacientes na base de dados e fomos forçados a entender Big Data e usufruir dos benefícios de um banco de dados estruturado vetorial. Aí nós passamos a treinar máquinas a desenvolver algoritmos para nossa necessidade real. Por exemplo, o nosso médico ele laudava 30 eletrocardiogramas por hora. O sistema não se sustentava com isso. Um algoritmo de interpretação automática dos exames normais que nós desenvolvemos levou a uma interpretação de 250 eletros por hora. Então, criamos um departamento de inteligência artificial. Isso foi um spin-off da operação ITMS, que é a Cardionomus. Então, foi uma operação de inteligência artificial que nasceu dentro de uma operação de telemedicina suportada por uma base de dados, que é um big data absoluto, de 20 milhões de pacientes. Então, essa cultura nasceu e vem evoluindo nesses últimos 19 anos. E veja que interessante, é outra recomendação. A gente escuta muito que você tem que pensar global e agir local. No nosso DNA da ITMS, eu tenho uma operação em Santiago do Chile. O Chile é uma Suíça andina. Eu tenho operação em Bogotá e na Colômbia. A Colômbia tem uma floresta que ela faz fronteira com a Venezuela. Eu tenho operação em Lima, no Peru. Eu tenho na Argentina. Então, são culturas. E a gente conseguir extrair de cada uma um modelo diferente, uma dor diferente, um projeto diferente. Então, por exemplo, na Colômbia, nós tivemos um modelo que assinamos com o Google, que nós compartilhamos imagens de teledermatologia para algoritmos desenvolvidos pela Google. Na Colômbia, nós temos o melhor modelo de teleconsulta, que a gente já faz há muito tempo, para a floresta amazônica. É um negócio espetacular. A gente chega a usar satélite dedicado na Colômbia. Esse aprendizado nos permite atender melhor demandas da nossa Amazônia brasileira. Então, essa cultura multipaís, né, são países com características muito diferentes. E o próprio Brasil, nesse período de 19 anos, nós passamos por diferentes ideologias. E o Brasil foi se modificando, e nesse período que o Brasil passou por crises, nós hipertrofiamos a operação do Chile. Agora o Brasil já começou a abrir um pouco o fôlego e ele está mostrando muito maior peso na América Latina. Então, isso para o empreendedor, quer dizer, a sua exposição a oportunidades internacionais, a sua exposição a parceiros que te ensinem a operar no país deles, a sua exposição para copiar e colar modelos de sucesso e para aprender com modelos de fracasso, que às vezes são muito parecidos, ela trouxe para a operação da ITMS uma solidez muito interessante que não tem fim, eu não sei onde nós vamos parar com os desenvolvimentos de desdobramentos.
Pessoal, veja bem, a gente está falando com um médico que opera telemedicina em vários países da América Latina, já financiado por um venture capital, que naquela época talvez não se chamava dessa maneira, né, venture capital. Quase 20 anos, né, Roberto? Você trabalha com isso, tem financiamento externo. Há 20 anos você é uma startup de telemedicina, coisa que a gente está falando aqui à torta direito, e a gente está tendo, o Brasil encontra sérias dificuldades para ir à frente com essa tecnologia que só traz benefícios, né? Hoje o nosso tópico aqui não é sobre telemedicina, mas não tem como a gente não falar de telemedicina com essa sua história. Como que você vê essa resistência por parte da classe médica, essa dificuldade de implementar uma tecnologia que traz acesso, que melhora a experiência do paciente, ainda mais num país de dimensões continentais como o nosso?
Como eu estou nesse ambiente há 22 anos, eu tenho 31 anos de formato. É muito interessante você usufruir do tempo para você ter um pouco de noção de futuro. Eu vejo que é natural haver uma preocupação com essa expansão da telemedicina. Ali a gente vê oportunidades de projetos maravilhosos, como nós temos oportunidade de catástrofe. O que mais me preocupa, como médico e como empreendedor nessa área, o que mais me preocupa na telemedicina é a segurança. E quando a gente fala em segurança, não adianta eu ter uma estrutura de data center, de redundância, de contingência, de cyber security, porque a interface humana ela pode romper com todo o aparato de segurança. A minha maior preocupação é segurança. A classe médica está sendo bombardeada por várias ameaças, não só a da telemedicina, mas a da inteligência artificial substituir os processos repetitivos. Então, há um medo, até corporativista, de perder posição. Eu entendo perfeitamente como médico. Agora, eu trago o meu testemunho como médico, e tenho feito isso pelo Brasil afora, de alertar os nossos colegas que essa é a oportunidade. E se os médicos brasileiros não abraçarem essa causa, não vestirem a roupa da inteligência artificial para apoiar os seus processos e entregar valor, eles serão substituídos. Então, primeiro ponto, é irreversível. Entendo a preocupação. E da maneira como está estruturado hoje, se nós observarmos outros países, como Israel, como Estados Unidos, como o próprio Chile, nós vamos ver o que já acontece nesses países. Irreversivelmente vai acontecer aqui no Brasil. Essa operação vai trazer benefícios enormes, vai trazer riscos, nós vamos ter problemas, mas é assim que o mundo evolui. Todo problema tem solução, toda solução tem problema. E com esse mindset, eu acho que os médicos têm que entrar, né, nessa onda que é irreversível. Acredito que o Conselho Federal de Medicina pensou bem, ele caminhou de uma certa maneira, parece que o diálogo não foi muito... Ele até foi convidado, o público brasileiro da medicina foi convidado para o diálogo, mas os médicos são muito omissos. Depois que sai a publicação, há aquela reação. E se você olhar a publicação, eu olhei ela com detalhe, eu não vejo grandes problemas, não. Eu imagino que ainda esse ano, essa regulamentação já vai sofrer algumas adaptações mínimas para o bem da medicina brasileira. Nos Estados Unidos, já há pesquisas mostrando que 55% dos pacientes vão deixar os médicos que não usam a telemedicina. E se o médico brasileiro, eu percebo que ela é uma ameaça para o mau profissional. E um diretor de TI de Harvard disse que o médico que for substituído pela telemedicina e pela inteligência artificial merece. Eu vou repetir para o ouvinte. O médico que for substituído pela telemedicina e pela inteligência artificial merece. Assim como qualquer profissional. Qualquer profissional que for substituído por uma ferramenta que é para ampliá-lo, é porque ele já está fora do sistema. Ele já não é para estar naquele sistema ali há muito tempo. Então, a minha visão é essa visão. Eu tenho compartilhado com grandes colegas do Brasil. E quem está na telemedicina, fazendo uma telemedicina séria, ele compartilha com essa responsabilidade, entende a preocupação, mas é irreversível.
Sua colocação é perfeita, concordo com tudo. Segurança é uma condição sine qua non, não dá para avançar sem segurança quando a gente lida com saúde. E essa conclusão do médico que for substituído é porque ele merece mesmo, é fato, né? Então é irreversível, nós chegaremos cada vez mais próximo disso, da tecnologia potencializando as nossas habilidades e não substituindo. Quem deixar substituir é porque precisa se reinventar. Ô Roberto, mas eu te conheci, Roberto, através das mídias sociais, de um videozinho seu, falando de um algoritmo que você desenvolveu, que roda no Apple Watch e ele faz detecção de infarto agudo do miocárdio. E por isso que eu convidei para a gente trazer essa novidade para o nosso ouvinte aqui do Saúde Digital. Conta um pouquinho, você já falou que é um spin-off, né? Spin-off é uma filial, é um filho do ITMS a partir do Data Lake, né? Desse lago de dados que você construiu, viu que tinha necessidade de explorar esse Big Data através de inteligência artificial e você criou esse algoritmo que hoje está rodando no Apple Watch. Conta pra gente um pouquinho dessa história.
É uma história muito rica pro contexto da nossa conversa, porque como parte do empreendedorismo, ninguém empreende sozinho. Você tem que ter uma multidisciplinaridade que te apoia. Esse projeto, ele nasceu a partir de um outro projeto muito interessante, que nós fizemos um sistema de suporte à decisão na nuvem para o diagnóstico e tratamento do infarto. Esse programa se chamou LATIN, ele foi premiado em vários países, roda hoje no Brasil, na Colômbia e no México. Esse programa atendeu 800 mil pacientes com dor torácica, fez o diagnóstico de 8.600 infartos, tratou 4.500 e levou uma redução de mortalidade. A média desses países era de 25%, nós reduzimos para 7%. Você veja, é uma redução de quase 20% absoluta de mortalidade. Programa chamado LATIN. O que era esse programa? Diagnóstico de infarto. Esse programa nos inspirou a desenvolver algoritmo para diagnosticar infarto com um eletrocardiograma. O ouvinte que não está familiarizado, o eletrocardiograma que faz o diagnóstico do infarto, ele usa 10 cabos, fios conectados no corpo, nos braços, nas pernas e no tórax. Esses 10 cabos, nós conectamos um com o outro e geramos 12 conexões, 12 derivações. Então, para fazer um diagnóstico de infarto com eletrocardiograma, são 12 derivações há 120 anos. O nosso time de AI, que é liderado por um moleque de 20 anos, o Carlos, o chileno, ele desenvolveu um algoritmo para diagnosticar infarto com 12 derivações. Perfeito, roda muito bem. Mas esse moleque um dia falou: doutor, por que vocês usam 10 cabos? Não precisa disso. Um deep learning, o computador pode detectar um padrão repetitivo e fazer o diagnóstico com um cabo só. Aí ele começou a testar com cada uma das 12 derivações. Então ele pegou, na nossa base de dados, ele pegou pacientes com diagnóstico de infarto, pacientes com eletro normal e pacientes com eletro anormal que não era infarto. E treinou a máquina com derivação D1, D2, D3, AVR, AVL, AVR, todas as derivações. Foi treinando. A máquina aprendeu. E aí ele foi testando. Essa máquina trouxe uma acurácia de cada uma das derivações. Nós fizemos uma curva ROC e vimos que a derivação V2, por exemplo, que eu coloco o eletrodo no tórax, ela chegou a 96% de acurácia. Isso é muito melhor que qualquer cardiologista em pronto-socorro. Mas não era prático você colocar algum marcador no tórax da pessoa. Como a Apple tinha lançado a detecção do eletrocardiograma com uma derivação, que é a D1, compara o braço esquerdo com o braço direito, testamos essa derivação D1 e ela nos trouxe 94% de acurácia. Então, pumba, esse é o método, porque ele é simples, ele é acessível e você falou precisamente. O que nós queremos? Não queremos diagnosticar infarto, eu quero detectar um infarto. Porque se eu detectar um infarto na casa das pessoas, no campo de futebol, no supermercado, que é lá onde acontece, se eu detectar, eu posso ir lá com um eletro de 12 derivações e diagnosticar, confirmar ou não. Então, essa ferramenta, ela passou por todos os crivos do estudo de geração. Todos os crivos. A metodologia científica, o estresse da máquina, a curva ROC de cada derivação. Nós publicamos isso no American College em março de 2012. Solicitamos patente nos Estados Unidos. Apresentamos pelo mundo. Recebemos premiação na Mayo Clinic em julho, 19 de julho. Fomos premiados como o melhor algoritmo de inteligência artificial na cardiologia. Tivemos a honra de receber isso do Eric Topol, que é o autor do DeepMind. E recebemos um prêmio de melhor abstract no Congresso Europeu de Cardiologia. Então, esse produto é o algoritmo através do qual você me conheceu. Ele é um fenômeno multidisciplinar que nasceu de uma composição absolutamente inimaginável. Você vê grupo de investimento que criou um banco de dados com moleques de 20 anos de computer science, de estatista, de médicos, para entender uma dor e desenvolver um algoritmo que seja prático. Porque eu poderia desenvolver um algoritmo de alguma coisa que não fosse prática, que não fosse aplicável. Não, está e agora nesse momento em que pé nós estamos. Eu estou fazendo um estudo de validação. O que é o estudo de validação? Eu vou para a prática clínica para fazer diagnóstico de pacientes ou pessoas e vou comparar a acurácia desse método com o eletrocardiograma convencional. Até o momento, eu estou até escrevendo um um case report, vou submeter para uma revista de altíssimo impacto, porque é absolutamente impressionante a sensibilidade do método, que é o que nos interessa. Nós estamos com uma sensibilidade de 98%. Então, o cardiologista que me escuta, ele sabe o quanto é impressionante para nós cardiologistas dizer que uma derivação D1 faz o diagnóstico de um infarto da parede de baixo do coração, a parede inferior, e faz. Então, eu estou impressionado, mas, por outro lado, como pesquisador, nós não temos paixão, não podemos ter paixão, não podemos ter envolvimento. A verdade tem que ser absolutamente crua e nua. Então, nós estamos seguindo o método para e entendemos que esse é um degrau, outros degraus virão para conferir melhora. Mas já é uma percepção absurda da capacidade do médico com uma cabeça voltada para a inovação, associado a jovens que lidam com inteligência artificial e esse fenômeno da transformação digital. Eu te dou um número claro. Nós chamamos isso de processos para transformação. Porque tudo que se investiu em medicina nos últimos 50 anos, quanto a procedimento, remédio, um remédio novo para anticoagular, um remédio novo para diminuir a arritmia, um dispositivo novo para fazer angioplastia, tudo isso reduziu em 10 anos 1% da mortalidade. Agora, quando eu ponho processo numa rede de telemedicina com algoritmo de inteligência artificial, eu reduzo 20%. E outro elemento fundamental, quando eu levo procedimento, novo dispositivo, novo remédio, eu aumento o custo. E quando eu levo processo, como essa telemedicina com algoritmo de inteligência, eu baixo o custo e eu aumento o acesso. Então, eu acho que, Lorenzo, a sua percepção de ter sido a fonte do seu convite para a gente estar aqui, ela é legítima, porque eu acho que esse é o ápice de toda a nossa cadeia de desenvolvimento. Porque nós estamos chegando numa tecnologia disruptiva, ela rompe, ela é acessível, ela é de baixo custo e nós acreditamos que nós vamos dar acesso a todas as pessoas que podem ter um bracelete de $100 no braço de $50.
É exatamente, Roberto. E é interessante que é um pouco assim da história do empreendedor, né? Nada vem por acaso, assim. Quando você pega aquele vídeo que eu não tinha contato com você, vi aquele vídeo e você explicando um médico cardiologista diagnosticando infarto através de uma derivação, aquilo me fez brilhar os olhos. Falei, poxa, que fantástico, porque tudo isso que você já explicou aqui, você traz processo, você aumenta a sensibilidade do diagnóstico, é um método de rastreamento, você vai ter falsos negativos também, mas você quer passar uma peneira nos positivos, então tem uma sensibilidade altíssima e você traz isso de uma maneira barata, eficiente, que vai caber no braço de qualquer ser humano. Então, isso é extremamente disruptivo. E aí, eu quando eu vi esse vídeo, publiquei nas minhas redes sociais, falando, porque para mim o que fica é, e você vai me falar se eu tô certo, eu tenho quase 100% de certeza que se nessa equipe faltasse o personagem médico, muito provavelmente esse projeto não iria para frente. A multidisciplinaridade, ela é indispensável, imprescindível, mas a cabeça do médico, do estudioso, do acadêmico, do que tem a autoridade formal para embasar esse estudo e para alavancar, para levar isso para frente, é isso que é fundamental e é isso que a gente precisa passar para frente. Eu falo que nós médicos precisamos enxergar além do estetoscópio. Não é que a gente vai abandonar a carreira e nem os livros de medicina, não, mas a gente precisa acrescentar novas camadas de conhecimento, como você tem feito nos últimos 20 anos, e hoje você está entregando para o mercado, num processo, numa validação científica, uma inovação que traz um benefício inimaginável para a população. Você concorda que a cabeça do médico, ela precisa estar presente?
Concordo, porque esse tem sido o meu discurso com os médicos. Um exemplo clássico, você vê o esforço da IBM. A IBM que lançou o Watson, ela ampliou muito o seu leque para enfrentar o fenômeno biológico. Faltou a IBM ter essa inserção de uma liderança médica para o pragmatismo e para o entendimento do fenômeno biológico. Porque se a pessoa não entender o fenômeno biológico, ele não vai criar um produto e ele vai perder a oportunidade. O exemplo da IBM é clássico. Então, o médico ele é imprescindível para isso. E esse é o convite que faço para os colegas. Porque você não consegue trazer para a área de conhecimento de computação o conhecimento biológico da medicina. O contrário você faz. Então, eu acho que o médico, ele lidera isso. Na saúde, ele lidera, sem dúvida. Sem ele, não sai. E outro ponto importantíssimo que a gente aprende com o empreendedorismo, nós temos que acabar com hierarquias. Se você acaba com hierarquias, a ausência de hierarquia é um indicador de uma sociedade evoluída. Aí eu recomendo o Outliers, do Malcolm Gladwell. Então, no Outliers, ele deixa isso muito claro, que você tem que ter mais de 10 mil horas para ser bom em qualquer coisa, mas não pode haver hierarquia. Se tiver hierarquia entre piloto e copiloto, o avião cai. Então, nesse exemplo que nós tivemos, no desenvolvimento desse algoritmo, não há hierarquia entre equipe médica, equipe de computer science, equipe de estatista. Todos são absolutamente... E a grande questão é o seguinte, nós somos apaixonados pela obra, nós compartilhamos a paternidade dessa obra. O pai gosta do filho. Então, se você rompe hierarquia e é multidisciplinar, você dá abertura para todas as pessoas. Cada um traz uma fusão de horizonte. E esse tipo de abertura é que é o ambiente do ecossistema de inovação. Esse algoritmo usufruiu disso. Porque quando o Carlos, chileno de 20 anos, nos trouxe essa possibilidade, se eu não tivesse amadurecido para isso, eu jamais ia permitir investimento para pensar num eletrocardiograma de uma derivação.
Ô Roberto, e uma coisa interessante, quando você propõe para um cardiologista tradicional que vai diagnosticar um infarto a partir de uma derivação, a primeira coisa que vem na cabeça dele, não tem jeito, isso não diagnostica. Esse processo de quebra de hierarquias, ele passa, na minha opinião, por uma quebra do orgulho, um descer do tamanco, descer do palco e ter humildade. Porque, mas tem um chileno que é um cara de 20 anos me falando que é possível. A ciência há 120 anos, igual você falou, fala que precisa de 12 derivações. Esse moleque vai me falar que com uma derivação vai diagnosticar? Se não fosse você, falasse assim, uai, peraí, vamos ver se dá mesmo? Isso requer um exercício de humildade. De falar assim, será que é possível?
Eu concordo e vou remeter de novo ao Eric Topol. Esse é um recado muito importante para a sua audiência. A inteligência artificial, ela exige que nós evitemos o chamado reverse anthropomorphic thinking, que o pensamento do algoritmo não é igual ao pensamento humano. O humano, ele depende de gráficos de um eletrocardiograma, ele aprendeu que daquele gráfico ele vai fazer um diagnóstico. O algoritmo, ele busca informação e quem criou não sabe de onde vem. Ele busca padrão repetitivo. Então não pode haver um preconceito que eu tenho que ter todas as derivações. Então quando eu mostro uma imagem de cálculo renal para uma máquina, ela me fala de que é composto aquele cálculo. Se é de oxalato de cálcio ou se é de ácido úrico. Então, esse preconceito de que o pensamento é o pensamento humano reverso, não é. Então, se você entende que tudo é possível, você permite e joga a informação não supervisionada para a máquina, ela vai te devolver qual é o padrão repetitivo. Concordo? E o que, que é isso? Isso é humildade. Humildade. Para você entender que nessa nova... E haverá saltos muito maiores. Há um conceito muito interessante que é o paradoxo epistemológico. Que a epistemologia estuda a ciência. E quando nós caminhamos para esse campo, a metodologia científica da ciência, que é um acordo matemático, que nós aceitamos um erro de 5% ou de 1%, esse acordo matemático ele vai ser modificado a partir da guinada quântica, a chamada teoria do caos para a construção do conhecimento. Quando a gente entende isso, a teoria do caos para a construção do conhecimento ou para a desconstrução do conhecimento, que é muito comum no nosso meio, aí o profissional de saúde, o médico, ele ganha humildade. Porque nos últimos 100 anos, nós estamos visitando e revisitando, e o que é verdade em 1920 é mentira em 1930, que volta a ser verdade em 1940. O que é isso? Isso é o caos. O caos foi determinado por quê? Por uma pequena variação de uma variável que era confundidora, não era determinante, e a ciência é riquíssima disso. Agora, quando eu entro para Big Data, quando eu entro para computação quântica, eu consigo submeter aos grandes processadores computacionais e eles me trazem uma verdade, porque ele tira o ruído e me entrega o sinal. É tudo que a ciência faz. Você aumenta a amostra de um estudo para reduzir o intervalo de confiança e te dar precisão. Ora, se eu consigo analisar 20 milhões de pacientes em 2 horas, o que, que eu estou fazendo? Estou reduzindo o intervalo de confiança e estou entregando precisão. E estou fugindo do caos. Se você fizer uma análise histórica do conhecimento em medicina, nós navegamos numa sopa de caos. E a inteligência artificial, A supercomputação, as supermáquinas na nuvem, elas nos trazem humildade, porque a gente aceita que, olha, vamos submeter, vamos trazer a inteligência dessas pessoas que lidam com essas máquinas e a gente vai evoluir.
Ô Botelho, aí quando eu vi esse videozinho, fui estudar sua trajetória, sua vida, publiquei lá nas minhas redes, aí já chegou um cara que morou em Uberlândia e falou: cara, Botelho, conheço demais, ele é fantástico, tem um hospital aqui que está fazendo sucesso. Aí eu fui estudar o seu hospital. Conta um pouquinho do MC, quais são as características desse hospital?
Eu diria, Lourenço, que esse hospital, ele nasceu digital. Como eu saí para vários países e comecei a colaborar com grandes centros, nos veio a ideia de trazer esse conhecimento de fora para nos ajudar aqui. Então, nós fizemos um conceito que eu copiei da Flórida, de multiplex. O que é um multiplex? É um local em que o usuário, o paciente, o cidadão, ele chega, estaciona o carro e ele tem todas as suas necessidades. Ele tem clínica, ele tem laboratório, tem radiologia, tem hospital, tem banco, tem farmácia, tem padaria, tem ótica, tem vacina, tem segurança. Então, dentro desse multiplex, nós instalamos essa estrutura em um shopping com 70 mil metros quadrados e mapeamos esse shopping para colocar essas estruturas de uma maneira integrada. Então, eu tenho uma torre de consultórios, são 220 salas, cada consultório tem uma plataforma de teleconsulta, que é um marketplace que lida com share economy. Então, quem quiser nos visitar, o médico chega com a roupa do corpo, aluga uma sala que tem sistema, contador, secretária e plataforma de telemedicina. A gente utiliza a plataforma de telemedicina da Conexa, que tem e-prescribing e que me apresenta um share economy, porque eu tenho médicos nas nuvens. Essa torre, ela convive com um check-in digital. O paciente faz o check-in remoto e ele já agenda a sua consulta. O pronto-socorro, eu não tenho interface humana para decisão de reperfusão no infarto. O indivíduo que chega no dor no peito, ele aperta um touchscreen que está escrito dor no peito. A partir dali, a decisão é digital e o algoritmo de inteligência artificial faz o diagnóstico e deflagra a reperfusão do infarto. Então, é um conceito digital. A gente faz robô, nós temos aqui o Da Vinci, com colaborações internacionais. Então, esse tipo de experiência nos permitiu que um complexo de saúde aberto, qualquer profissional que tenha título, que tenha formação, ele pode vir trabalhar aqui dentro. Não depende de cotas, ele é completamente aberto. O sistema que roda na torre de consultórios comunica com a nossa plataforma de prontuário do hospital. Esses dois sistemas comunicando jogam os dados para um data lake que usufrui de blockchain. Então, eu uso blockchain para anonimizar meus dados. E a partir desses dados anonimizados, eu faço screening para pesquisa clínica. Então, é um conceito do real world evidence, que eu tenho um data lake digital anonimizado e o profissional que está trabalhando ali, ele sabe que ele está alimentando um data lake e, por isso, ele é monetizado por aquilo que é atribuído a ele. Então, esse é o MC. Ele é um hospital como qualquer outro, que vai chegar a 220 leitos, hoje está com uns 80, e nós temos um prédio que deve se concluir até o fim do ano que vem, nós temos 220 leitos. Faz 1.100 cirurgias por mês, e atende toda a complexidade. Nós fazemos de cardiologia, a neurocirurgia, a bariátrica, mas o que é mais importante, quem visitar vai ver um ambiente tranquilo, um ambiente de colaboração, um ambiente de ruptura de hierarquias, porque é o estabelecimento das responsabilidades. Então, as pessoas ficam felizes de interagir, porque esse é um ambiente que a gente recomenda. É um conceito, então, digital. Nós estamos trabalhando com grupos grandes, a gente tem uma colaboração muito interessante com a KPMG e temos discutido, a KPMG nos ajuda no blockchain, nós temos discutido o Accountable Care, nós estamos importando modelos de Accountable Care para empregar aqui, estamos fazendo alguns pilotos de Accountable Care com empresas. Então, esse ecossistema nos permite essas discussões. E há players aqui dentro que você vai se surpreender. Players internacionais que viram nesse espaço uma oportunidade de desenvolvimento e aceleração de conceito. Especialmente esse modelo de migrar de um fee-for-service para um performance dentro de um ecossistema que eu controlo toda a experiência horizontal do paciente. E no fim do dia, o que é? Ele é patient-centric. Ele é centrado na experiência do paciente. Em sendo patient-centric, eu consigo entregar valor. Esse é o nosso maior desafio. E aí eu falo para os médicos todos que nos visitam. A única maneira de entregar valor no sistema de saúde atual é através do digital. Se você não tiver ferramenta digital, esqueça. O seu hospital vai fechar. Ele já fechou. Ele vai só cerrar as portas mais à frente. Então, é uma experiência real. Todas as pessoas que quiserem nos visitar, nós recebemos visitas do país todo, de fora, para ver. E cada um que nos visita nos ensina um pouco mais, porque ele traz um pedaço da sua experiência nesse conceito. Então, o MC ele é um conceito complexo, é um multiplex, mas está se aventurando agora a pensar em accountable care.
Muito bom, rapaz. Deu vontade de aí conhecer, viu? Vixe.
Se você vier de manhã, tem café com pão de queijo. Se vier à noite, é vinho.
Eu vou preferir o pão de queijo, que agora eu moro aqui em São Paulo. Rapaz, sinto uma falta desse pão de queijo. Mas deixa eu te contar, Roberto. Fantástico, viu? Parabéns, eu tô de queixo caído aqui. De ver um médico empreendedor com essa visão de time. Você construiu e tem construído times de cuidado e que o foco é melhorar a jornada do paciente, porque quem já foi paciente sabe quão doloroso é estar nessa situação. É precisar de um sistema de saúde, estar com uma doença, precisar de um tratamento, precisar de... Nós que estamos na saúde, a gente às vezes entra no automático, mas quando a gente passa para o outro lado do balcão e vira paciente, é uma situação que não tem... Você troca tudo da sua vida, todo o seu dinheiro, tudo para restabelecer aquilo que está sendo tirado, aquilo que foi perdido por uma questão de saúde. E essa sua visão de time, de construir verdadeiros times multidisciplinares e com performance para melhorar a jornada e a experiência do paciente, ela é fundamental e a gente precisa conhecer isso mesmo. Eu vou marcar uma visita, sim, um café com você aí para conhecer mais de perto. Como que é o seu dia a dia, Roberto? Você tem assistência ainda? Você fica só na administração? Como você divide seu tempo entre pesquisa, ensino, extensão, empreendedorismo, família?
É um outro recado que a gente dá para o nosso ouvinte. Eu talvez não estaria atuando e nem feliz por continuar médico se eu não tivesse uma retaguarda digital. Então, nós temos um time de colaboradores. Hoje, nós somos na organização, em todas as organizações, nós temos aí uns 1.000 colaboradores sem hierarquia. Por isso, eu consigo dividir meu tempo. Eu faço cardiologia intervencionista, eu participo de pesquisa clínica, eu sento à mesa no conselho do complexo, então eu escuto sobre gestão, eu vejo os modelos de accountable care. Em outras palavras, eu consigo ser um médico muito mais feliz porque eu estou visitando outros silos. E você passa a visitar outros silos. Outro dia eu estava com um debate com uma colega que está no Massachusetts, Hospital, General Hospital, em inteligência artificial. Ela deu um conceito interessante, a Fabiola Macruz, e perguntaram para ela como que ela administra a vida. Ela disse que temos que ser híbrido. Então, o fato de ser híbrido me permite navegar nesses ambientes com prazer. E a grande questão é essa. Se você tem prazer no que está fazendo, você entende que cada peça compõe o todo, você está construindo cada tijolo dessa obra, que ela não pode ser segmentada. Eu acho que o cérebro humano e a mente humana, ela comporta muito mais encame de informação e ela consegue entregar muito mais quando você faz essa multidisciplinaridade. Eu divido mais ou menos 20% do meu tempo para cada uma dessas atividades de telemedicina. Estou saindo agora à tarde daqui, vou para o Rio para um evento de transformação digital em oftalmologia. Anteontem eu estava em São Paulo numa reunião, eu estou no conselho da Fundação Adib Jatene e no Hospital Dante Pazanese. Então são reuniões riquíssimas que você recebe e entrega informações para a construção desse conhecimento que não pode ser mais segmentado em silos. Ele tem que ser abrangente, conectado por esse tecido. A gente chama de tecido cósmico. Ele realmente é cósmico, porque é um tecido de informação que você não sabe de onde vem, mas ela contribui com os insights. Então, eu atuo em todas as áreas. Já fiz cateterismo hoje de manhã. Vou fazer mais uma angioplastia agora à tarde. E em família, eu sou casado, tenho 2 filhos. Como casei tarde, eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 2. E não terceirizo meus filhos. Fim de semana eu não tenho ninguém para me ajudar, eu que cuido, que fico com o menino no colo, que é uma delícia ficar com o menino no colo. Então, a energia que você troca com a criança, o exemplo que você dá para a criança, o convívio que você tem com a criança, ele é muito projetado para a sua vida profissional e eu acho que ajuda muito. A pessoa que consegue ter família, ter filho, ela consegue sentir mais isso que você me disse. A gente procura entregar um modelo de saúde que atenda o nosso filho. Você entende a dor da sua mãe. Então, os nossos receptores sensoriais, eles são diversificados. E essa diversificação, ela faz parte da conquista da felicidade. E a conquista da felicidade é ter essa diversificação. Então, faz parte, se você vier aqui num sábado, você vai comigo e uma menininha de 2 anos, e eu jogo futebol com um menino de 10 anos. É lógico que eu fiz torcer pro meu time também.
É o Cruzeiro ou não?
Não, eu sou corintiano, porque morei em São Paulo, e Uberlândia não teve ainda um futebol na primeira divisão, não tem um futebol habitual. Então eu aprendi a viver o futebol, gosto de futebol, respeito os outros times, gosto de ver um bom futebol. Eu gosto de ver um Cruzeiro bom, eu gosto de ver um Atlético bom, eu gosto de ver um São Paulo, um Palmeiras. Eu gosto de futebol porque eu joguei futebol. E ao jogar futebol, eu falei com meu filho quando ele treina, porque é uma experiência humana que você aprende a relacionar, você aprende a trabalhar em conjunto, que você aprende a perder, que você aprende a buscar a vitória. Eu acho que é uma escola fantástica que todo jovem tem que passar pelo esporte. Eu joguei futebol no Fluminense de Araguari. Então você não imagina o prazer que é buscar informações da época que o meu técnico, que chamava Tarraxa, o meu técnico dava uma ordem, meu amigo, tem que ser obedecido. Então, disciplina, obstinação, treinamento, aqueles recadinhos que eu tinha lá no campo do Fluminense de Araguari, eu uso na minha relação com as pessoas, na linguagem corporal. A linguagem corporal que a criança tem de um insight, que você vê, não, esse cara está mentindo para mim. Você vê na linguagem corporal, eu posso contar com esse aqui, não posso contar com aquele ali. Isso a gente chama de gradiente humano. Gradiente humano é você se relacionar com toda a forma de espectro humano. Como eu nasci numa cidade muito pequena, eu jogava futebol com o filho do médico, com o filho do carroceiro, com o filho do segurança, com um órfão que vivia... Como eu tinha um grande amigo que morava no sanatório, que não tinha pais, ele foi adotado por um sanatório, esse amigo chamava Ronaldo, ele hoje é um empresário. Então, conviver com esses gradientes humanos te leva a uma linguagem corporal mais ampla. Essa linguagem corporal, ela está presente nas mesas de negociação, está presente nos valores. Hoje, eu aprendi com o meu sócio suíço, eu só faço negócio com quem eu gosto de tomar um vinho. Se eu não gostar de tomar um vinho com aquela pessoa, não faz sentido eu querer discutir, porque é questão de valores, né?
Muito bom. Que aula. A aula que você deu aqui pra gente. Exemplo. Te deixo aqui meus agradecimentos por você compartilhar esse tempo conosco. Tenho certeza que está sendo enriquecedor para cada um que está ouvindo aqui. Desejo sucesso nos seus empreendimentos. E que o Cardionomus tenha muito sucesso e depois vai voltar aqui para contar os desdobramentos dessa validação científica que você está fazendo e os desdobramentos dessa iniciativa, que ela é fantástica. Obrigado, viu, Roberto?
Eu vou organizar eu vou baixar um aplicativo num Apple Watch para quando você vier aqui, você já vai sair com um instalado.
Boa, boa, muito bom. Combinado, tá marcado então. Obrigado, viu, Roberto? Até a próxima.
Até a próxima, um abraço.
Fantástico, não, pessoal? Eu amei bater esse papo com o Roberto, aprendi muito com ele e eu tenho certeza que também você pode aprender bastante neste podcast. E eu preciso do seu feedback. Como eu sempre falo, manda um direct para mim lá no @LorenzoTomé, manda uma mensaginha para mim no LinkedIn para me contar o que você achou desse episódio. Quer me dar uma dica, me dar uma sugestão, sugerir alguém para aparecer aqui no podcast? Isso é muito importante para mim, então eu conto com a sua participação. Você também pode compartilhar esse episódio com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, encaminhando o link desse episódio. Outra maneira de você ajudar o Saúde Digital é dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Onde você escuta podcast, você avalia a gente, que novas pessoas poderão encontrar o Saúde Digital organicamente. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e no próximo episódio você vai ficar com mais um Giro SD. Você vai acompanhar o que rolou no RIS, no Healthcare Innovation Show, aqui no podcast do Saúde Digital. Obrigado e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A.